agora na Rádio Web UFN, Titular da Rede.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFN, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Titular da Rede, desta vez com dois rostinhos novos, bichos do jornalismo aqui da UFN, que faz parte, claro, da nossa querida Universidade Franciscana. O Titular da Rede é um programa de esportes que traz novidades e atualizações sobre o esporte com foco aonde, Miguel?
No local e região.
Local e região, até porque hoje temos informações diretamente de Formigueiro. O programa ele é produzido e apresentado pelos acadêmicos de jornalismo da UFN e tem a supervisão do nosso querido professor e jornalista Bebeto Badic. Na central técnica, os nossos dois craques, Alan Carrião e Clínio Oliveira. Eu sou o Felipe Perosa.
Eu sou Miguel Cardoso.
Tomás Ortiz.
João Henrique, prazer.
Eu sou a Andressa.
E é isso, gurizada. Vamos começar com a professora. Só vou pedir o celular para o Miguel para pegar o roteirozinho.
Ah, claro.
Neste sábado começou, né, a calourada da Gara em Santa Maria. E no domingo teve, claro, a professorada, a corrida dos professores. A corrida que iniciou por volta das 7h30 da manhã na Gare e conforme a cronometria dos eventos esportivos, que contabilizou os dados do evento, cerca de 365 pessoas participaram da corrida. Nas categorias caminhada, 2 km e corrida de 3 km e também a corrida de 5 km dos professores. As provas foram subdivididas em gêneros masculino e feminino e também nas faixas etárias. Os participantes percorreram ruas e avenidas dos bairros Centro e na Nossa Senhora das Dores e sendo premiados ao retornarem na Gare. Nos próximos dias, a Secretaria de Esporte e Lazer abrirá inscrições para a corrida alusiva ao aniversário da cidade, que deve ocorrer no mês de maio. Na oportunidade, 700 vagas serão disponibilizadas. Em setembro, será realizada a segunda maratona de Santa Maria. Segundo o secretário Gilvan Ribeiro, em entrevista ao Diário de Santa Maria, a expectativa para a edição é de 3 mil pessoas. Vamos falar de futsal masculino, tem o FSM Futsal, nosso craque agora da Atlética, né, o João Henrique.
Vamos lá. A UFSM Futsal já conhece quais serão os adversários na primeira fase da Série Ouro 2024. No sábado, em Porto Alegre, foi realizada a definição dos grupos e datas da competição, que começará no próximo dia 13 de abril. Neste ano, o Campeonato Estadual da Federação Gaúcha de Futsal terá o retorno dos três grandes que participam de competições nacionais e internacionais, a CBF de Carlos Barbosa, a Sueva de Venâncio Aires e a Atlântico de Erechim. O Atlântico, vale lembrar, o atual campeão da Liga Nacional de Futsal, né? E é o que está no grupo da UFSM, o grupo B. As 21 equipes ficaram divididas em três grupos com 7 integrantes cada. Eles se enfrentam todos contra todos dentro da própria chave, em turno e retorno, totalizando 12 rodadas da fase classificatória. Os 5 primeiros de cada grupo, mais o melhor entre os 6º colocados, avançam para as 8ª de final. Os 2 piores entre os times que ficarem na última posição em suas chaves caem para a Série Prata. A FGFS deve divulgar a tabela detalhada dos jogos nos próximos dias.
Perfeito, João. A UFSM Futsal, que é um dos grandes nomes do esporte santamariense, né? Tem uma rica seleção, a UFSM Futsal. E na semana passada, nós trouxemos informações aqui do Titular da Rede sobre a Escolinha da Chapecoense, que fez um campeonato comemorando, né, os 70 anos. Agora, quais informações Tomás Ortiz traz para nós aí sobre esse campeonato que ocorreu?
A Escolinha da Chapecoense em Santa Maria comemora 7 anos nesta temporada e realizou um torneio no último domingo para celebrar o seu aniversário. A competição foi disputada no Centro Esportivo Gauchão, na Avenida Elvio Bastos, e reuniu cerca de 300 atletas em 3 categorias. No Sub-10, o campeão foi o Pelota. Sub-12 e Sub-14, o título ficou com o Guarani de Bagé. O campeonato contou também com a participação da Escola da Chape em Santa Maria, anfitriã, Avenida de Santa Cruz, C-18 de Cachoeira do Sul, Gaúcho de Tupanciretã e PRS Academy de Santa Maria. O coordenador técnico da Chapecoense em Santa Maria é Thiago Duarte, ex-jogador da dupla regional, Grêmio, Pelota, São Luís de Ijuí e Piranga de Erechim. Segundo o ex-atacante, foram realizadas 36 partidas, somando as 3 faixas em etária.
E queremos aqui, Thiago Duarte, queremos que tu apareça aqui no Camisa 10, campeonato muito importante para Santa Maria, né? Sub-10, sub-12 aí na formação de atletas. Futsal feminino, Andressa, lança para nós as informações quem que foi campeão nesse fim de semana.
Então vamos lá. A equipe do Penharol foi a campeã da 3ª Copa Santa Maria de Futsal Feminino, realizada no último domingo no Centro Desportivo Municipal. Na decisão, o time bateu o Audax por 1-0. Além do título, o Peñarol teve a goleadora Kathleen Borges, a defesa menos vazada, e garantiu também o troféu de disciplina. A competição foi organizada pela Liga Santamariense de Futsal e contou com o apoio da Prefeitura. Foram 12 equipes na disputa, 10 de Santa Maria, uma de Nova Palma e uma de Dilemango de Aguiar.
Aí, então, nosso parabéns às gurias do Peñarol, campeãs neste domingo. Diretamente de Formigueiro RS, Miguel Cardoso, traz para nós o que aconteceu na cidade mais amada, na Terra Fofa.
Na Terra Fofa, não, diretamente, é sobre a seleção da minha cidade, claro, mas o campeonato foi disputado, é tradicionalmente disputado em Faixa do Soturno, é o principal Interseleções, que é uma competição que reúne seleções das cidades da Quarta Colônia. O principal, junto com os de quadra, que é realizado em Formigueiro e Restinga, temos o principal de campo, que é o único título de Interseleções que Formigueiro não possui. Por isso mesmo, gostaria de trazer aqui, eu tenho uma amizade com o técnico Joner, com o Chico, com os jogadores também. É uma galera, é uma cidade pequena, então todo mundo se conhece, todo mundo é amigo, então tem que fazer. Eu até fui num treino deles, só para quebrar galho, tá faltando gente uma vez. Mas, cara, a Formigueiro começou ontem. Tinha um time que era muito estrelado, o Felipe conhece algumas peças, eu vou acabar citando algumas jogadas durante o campeonato que o Felipe narrou, gols e jogadas desses jogadores lá em Formigueiro, porque o futebol de campo de Formigueiro vem melhorando, isso é visto.
Não, é muito forte, cara. Realmente é muito forte.
A nossa seleção, ele tinha nomes que tu não conseguia alocar todo mundo para jogar, tanto que jogaram com dois atacantes, tanto um meia mais avançado, e um ponta direito jogando de lateral, jogando muito bem pela parte física. Mas para ter noção, na semifinal o Bruno Gás ficou no banco, para tu ver como a qualidade, como o esquema tático escolhido pelos técnicos era muito vasto, né? A primeira partida foi contra a Dona Chica, que foi 1-0 para Formigueiro, era dois grupos de três, foram seis equipes nesse Interseleções, com um passe do Romário do Portugal, que tu já narrou, para um gol do Peterson, também do Portugal, uma bola enfiada muito bonita. Peterson sai, dribla o goleiro e faz o gol. Quase que o Peterson perde uma perna, que o goleiro chegou para ceifar ele. Mas o Peterson faz o gol e depois Formigueiro pega a Faxinal, equipe campeã atualmente de 2023 e da casa. Também já dá para falar sobre essa parte da Quarta Colônia. Que nem eu disse, o principal campeonato de quadra é em Restinga e Formigueiro, dois principais expoentes. Faxinal tem o time do Chelsea, que já jogou Série Prata, Série Bronze, é um projeto que tem dinheiro, que entra dinheiro do Estado também, e é um grande projeto em Faxinal do Soturno, que até o Rubinho, que é de Formigueiro, jogou lá. Mas a cultura de Faxinal do Soturno é o campo, enquanto Formigueiro é a quadra. Daí Formigueiro jogou contra Faxinal do Soturno na fase de grupo, perdeu de 2-0, mas Faxinal ganha de Dona Chica, então o Formigueiro classifica para semifinais, onde tem um dos, se não o maior clássico atualmente de Interseleções da Quarta Colônia, que é Formigueiro e Restinga Seca. É uma, já teve inúmeras, milhões de brigas por causa disso daí, na areia, na quadra. Formigueiro já foi superior muitos anos, ganhou na casa deles, eles já ganharam em Formigueiro, então é algo muito disputado. E ressaltar quanto Formigueiro foi superior na parte física, tipo, de se gastar. A gurizada deu completamente a vida, não tinha bola perdida, e também taticamente. O Tioner e o Chico conseguiram organizar uma equipe que a parte individual, que Formigueiro é muito forte, se sobressaiu da qualidade. O jogo foi muito bem jogado de Formigueiro. Formigueiro que caiu na semifinal em 2023 para a Faxinal do Soturno nos pênaltis, mas a qualidade do jogo não era tão vista quanto agora. Esse ano eu falei até para o Jornal, não, esse ano vocês vão chegar muito forte, porque a qualidade do time em peças estava completinho e estavam treinando, é um grupo que ficou fechado ali e deu muito certo. Acabou ganhando de Restinga Seca com gol de cabeça do Peterson, de novo, jogador de Portugal, com o cruzamento do Raí. Raí, que é um dos grandes
destaques. Também é de Portugal, né?
Também é de Portugal. Também, tu viu a qualidade que o Raí tem, né? Como tu narrou em Formigueiro, tu viu a qualidade que o Raí tem, principalmente no futebol 11. Eu joguei com ele em quadra, o cara é diferenciado, mas em campo o Raí, ele infelizmente teve um acidente de moto há uns tempos, e isso deu uma brecada no futebol dele. Mas a qualidade que ele tem, bola no pé, domínio, passe, é completamente absurdo. Ele faz o cruzamento na medida, passa por todo mundo, gol do Peterson, estamos na final jogando melhor que Restinga. Aí na final, Faxinal do Soturno vence a equipe de Nova Palma por 2-0. Não, por 2-0 não. Sai perdendo para Nova Palma. por 1-0, faz o gol no finalzinho da partida e ganha dos pênaltis em Nova Palma, e assim Formigueiro faz final na final, reeditando a semifinal do ano passado e o jogo que a gente havia perdido na fase de grupos. Mas Formigueiro começou o jogo bem, se segurando, o cansaço pesou, isso era visto em todas as áreas, jogadores todos cansados, a parte física do campo, Faxinal estava mais preparado, e Formigueiro leva um gol ainda no início do jogo, numa grande defesa do Cabreira, que, cara, no campo e no futebol de areia é um monstro, cara, tem um porte físico, ele é muito grande, é um cara de explosão também, na parte do campo e da areia, o cara é diferenciado, não adianta, faz uma boa defesa, o Leozinho tenta tirar da cabeça, acaba não conseguindo firmar muito, e a bola respinga, os caras metem uma bucha com o Cabreiro ainda no chão, tentando se recuperar, 1-0 para eles, e depois disso daí, a parte física pesou e o mental também, e Faxinal abre o 2-0, abre o 3-0, e se consagra bicampeão, né, dois títulos seguidos, algo que no Interseleções é muito difícil, e Faxinal do seu turno em casa, vence, mas fica os aplausos, e todo mundo, apesar do 3-0 na final, todo mundo ficou com aquele gosto de que Formigueiro deu o máximo possível em campo, jogou muita bola, não teve um jogador que fez corpo mole ou que não estava bem quando entrou, estava bem, teve vontade de jogar, e fica isso daí, é o único título que falta para Formigueiro, que é um multicampeão de areia e quadra, e esse trabalho está sendo feito, isso é o que a gente vai falando. Formigueiro tem o melhor campo em quesito, é um tapete o campo de Formigueiro, mas nunca ganhou esse título, que é o que falta, é o que está pesando ainda para a cidade, mas, cara, pela qualidade do trabalho, estão todos de parabéns. A comissão técnica, a Secretaria de Educação, de Esportes e Eventos, que é quem cuida e organiza, os jogadores que deram a vida, torcedores, porque tu sai de manhã cedo no município, vai para outro, passa das 8 horas da manhã até 7 horas da noite em outra cidade, vai de escolar para torcer pelo teu município. Eu acho isso muito legal. E a torcida de Formigueiro também sempre pesando muito. E deixo aqui os meus parabéns pela... Além de ser, né, um grandíssimo torcedor, sempre fui muito apaixonado pelo futebol em geral. E quando tem a seleção de Formigueiro jogando, eu fico completamente fora de mim. Mas parabéns, apesar do resultado 3-0, mereceram um vice-colocado honroso. Primeira vez na final, bateu na trave, mas vamos voltar mais forte, se Deus quiser, para o ano que vem.
É, o artilheiro foi o Lucas e o goleiro mais avançado foi o Piveta, ambos da equipe de Faxinal do Soturno, né?
Eles têm, o Nova Palma também tem isso do futebol de campo, eles têm a cultura do futebol de campo, que em Formigueiro antigamente já foi, tinha mais equipes, agora teve 7 no último campeonato, mas a qualidade vem melhorando e o trabalho vem sendo feito em cima disso daí, é legal de ver.
Perfeito, Miguel, aí a informação diretamente da quarta colônia. E, bom, vamos falar agora de dupla Grenal, né? De gauchão, até porque as semifinais foram definidas. O Inter vai enfrentar a equipe do Juventude e, claro, decide em casa. E o Grêmio vai enfrentar a equipe do Caxias e também decide em casa. Porém, a gente tinha essa ideia, né? Que poderia, o Grêmio ainda poderia acabar decidindo a final do gauchão na Arena, só que com os resultados das quartas não vai mais acontecer, até porque o Inter teria que perder as duas partidas, o Grêmio ganhar as duas para sonhar com a decisão na Arena. Se o Inter perder, o Inter não joga a final, né? Mas tem duas coisas que eu queria ressaltar bastante. Que futebol joga Alan Patrick? O Miguel até tinha me mandado mensagem, o Internacional é uma seleção, Alan Patrick é muito bom.
Máquina.
Ele se consolida em segundo colocado em número de assistências com 4, perdendo só para o Jean Carlos. E Ener Valência é o segundo artilheiro do gauchão. O Inter aí fez uma campanha
Fluminense
absurda, né?
Eu quero ressaltar outra coisa, Felipe.
Até duas, três coisas, se tu quiser.
Que semana passada eu e o Isaac nessa mesa falamos que ia ser 3-0 e acertamos.
Parabéns.
Se eu poderia ter feito após os três últimos jogos do Inter que eu falei que ia ser 3-1. Não, 3-2 do Grenal, 3-1 que foi contra o Brasil de Pelotas e 3-0 agora. Mas se eu apostasse, não ia ser esse resultado, né? Mas o importante é a vitória do Colorado, que nem tu falou, eu mandei pra uma galera, na real. Porque, cara, não é pela... Tudo bem, é fácil falar quando o time tá bem entrosado, tá numa semana de reforços e também vitórias, Grenal, tudo dando certo pro Inter, algo que eu não falava há milhões de anos. Mas, cara, não é pelo resultado, é pelo futebol apresentado.
É, o futebol realmente assusta.
Todos os jogadores jogam muito bem, aparecem, tem no início do jogo, principalmente, é um amasso do Inter com toque de bola, que é toque curto, pressão, principalmente, é um negócio que é a ideia do Eduardo Cudê, que eu sempre falei, sempre briguei, e além dos resultados ruins do Inter nos últimos anos, eu sempre falei, o Inter não pratica futebol, o Inter não pratica esse esporte. É uma ofensa. Tem que a primeira coisa que tem que fazer quando você joga, quando você assume uma equipe profissional, até que não é profissional, tu tem que respeitar o esporte e respeitar a instituição. Algo que a gente vê, o esporte está sendo praticado, tem uma ideia, finalmente tem uma ideia, está sendo executada, e graças a Deus, bem, isso é muito bom de dizer, mas também os jogadores que estão lá agora, todo mundo me via aqui nessa mesa xingando o técnico e jogador, por causa, não apenas pela qualidade apresentada tecnicamente, mas pela falta de respeito que era em cima do Internacional. E agora não. Agora os jogadores, quem está chegando e quem já está lá em entrevistas, e o Cudê também diz, eles respeitam. Eu, Natal ligando para jogador para vir, jogador dizendo que quer jogar, que gostou do projeto, e é respeito à instituição. Isso não é apenas por ser torcedor Internacional. Clube que seja, tu é representado por aqueles jogadores e o amor que se tem por um time de futebol é gigantesco. Então, o respeito à instituição tem que ser primordial, algo que estava faltando no Internacional há um bom tempo.
É, o Inter realmente faz uma campanha muito boa, né? Chegou, se consolidou em primeiro colocado de forma completamente distante do Grêmio, que ficou em segundo com 23 pontos, o Inter estava com 28. Tem melhor ataque, acho que tem a melhor defesa também, se eu não me engano. E, cara, assim, é um futebol de quem tá para ser campeão. É um futebol de quem vai chegar muito firme na final contra... Vai passar do Juventude com tranquilidade, vai chegar muito firme na final contra o Grêmio ou a equipe do Caxias e vai jogar uma partida fácil. É, realmente assusta os adversários. O futebol do Inter agora joga na Copa do Brasil na quarta-feira contra o Nova Iguaçu lá em Brasília. É, nenhum dos dois estádios, né? Lá no estádio Mané Garrincha.
Algo que os torcedores do Nova Iguaçu reclamaram, mas
bastante,
o próprio Nova Iguaçu falou que não era inviável, né? Isso é um negócio do futebol brasileiro que a gente fala, principalmente quando tem briga sobre acabar ou não, diminuir os estaduais. O dinheiro e a torcida de clubes menores, quanto é ceifado muitas vezes, né? Isso daí é uma das provas. Um time do Rio de Janeiro que está fazendo uma boa campanha no Carioca e que vai jogar a Copa do Brasil.
Começou muito bem a Copa do Brasil.
Começou
18-0 no
Rio. Isso. E ainda por cima, até o próprio torcedor falou, não pode ser uma das maiores partidas do clube da história, se não a maior, para jogar longe do próprio estado. Isso é muito, muito ruim. Mas só para finalizar aqui, passar a bola para os outros, que eu já estou falando demais.
Não aguento mais ouvir tua voz.
Lembra que sexta-feira eu falei, tu disse que o Inter chega forte, eu também acho que chega muito sólido. Se é aquilo de lá, se não é agora, não é nunca. Mas o Grêmio foi sólido. O Diego Costa jogou duas partidas, três, fez gol. O golaço do Cristaldo. Ai, e aquilo golaço, de lá, foi um golaço, coisa linda de se ver, mas é aquilo de lá, o Inter chega mais sólido e chegando no melhor momento, mas o Grêmio chega daquela maneira completamente chata, que o Inter pode jogar bem o primeiro tempo e no metade do segundo tempo num 0-0, do nada alguém fazer um golaço, e o goleiro...
Vai trazer o Jardiel.
Não, tá dando esse cenário, tá se criando um cenário para ser um Grenal na final muito grande. Caxias tem qualidade, claro, mas eu acredito que o Grêmio vai passar, porque tá funilando, e o Grêmio, quando afunila, principalmente no Gauchão, cria forças, ainda mais com o Renato Gaúcho de técnica. Ele sabe jogar essa competição.
É, o cara, no sábado ocorreram dois jogos, então, o Inter e o São Luís, o Caxias ganhou do São José na sexta-feira, né? O Inter e o São Luís no Beira-Rio, 3-0, um atropelo colorado, e também um atropelo lá em Bagé da equipe do Juventude. Narrei esse jogo, cara, assim, eu fiquei até hoje de manhã totalmente sem voz, porque o cara narra 4 gols e 4 baita gols, realmente são outros 500, mas o Guarani que a gente estava comentando na sexta-feira e não apresentou aquele futebol que a gente esperava. É, acho difícil que alguém aqui tenha visto a partida, porque, todo respeito, mas Guarani e Juventude não nos interessava assim tanto.
Não chama atenção de ninguém.
Não chama atenção de quase ninguém, né?
Ainda mais o Juventude.
Mas... Não, e lá em Bagé, cara, assim, tinha 20 torcedores do Juventude. Realmente, era absurdo, assim, o silêncio que estava daquele ladinho ali das arquibancadas.
Eu nem sabia dessa informação. Para tu ter 20 torcedores do Juventude é demais. Não, por favor. Não, não, não. Pelo amor de Deus.
Mas... O Grêmio, o torcedor mais fraco do Caxias.
Não, é o Inter numa semifinal e o Caxias contra o Grêmio na outra. Ele tá muito feliz.
É o momento dele.
Começando...
Não, não tem ninguém mais feliz que ele hoje.
Ele acabou para comprar o seu edifício.
Ele tá no melhor momento da vida dele até agora.
E o cara, assim, não sei se o pessoal vai concordar comigo, mas a final vai ser Grenal.
Calma. tem quem discorde.
O Caxias ganhou 1-0 da equipe do São José, o Grêmio solou 2-0 no Brasil de Pelotas, podia ter feito 40 gols também, assim, como o Juventude podia ter feito 40 gols na partida, só que vai ser muito difícil pro Caxias, né, cara?
É.
O Grêmio joga em casa, decide em casa, as datas das semifinais ainda não foram confirmadas, né, até porque o Inter joga agora a Copa do Brasil, também as duas,
Caxias também
joga.
Bahia, hein?
Caxias e Bahia, né?
Isso mesmo.
Cara, o que eu vou ter a dizer...
Duas culturas completamente diferentes.
Agora o Argel Fogo vai ter que exalar o seu melhor estilo de jogo, né? Que é retranca full, né?
Passar o trator.
Isso, é. Passar o trator...
Vai botar um ônibus na frente do... Isso, né? Estacionar um bitrem na frente daquele ônibus.
Eu até perguntar agora pro João, tu chegou a ver algum jogo da dupla Grenal, um dos dois?
Vi, cara, viu do Grêmio. E eu acho que é bem o que o Miguel falou, que tu falou também, vai dar dupla Grenal na final. E os dois times chegam em contextos muito diferentes, né, cara? Em cenários muito diferentes. O que ele falou do futebol do Inter é realmente isso. O Inter tá encaixado, tá jogando um bom futebol, tá com um bom elenco. E o elenco que chega sempre para somar, o Grêmio completamente diferente, cara. Tem tudo para se encaixar, tem tudo para começar a jogar bem. Tá chegando um jogador bom, mas ainda não é um time completo, né? Então o Inter chega com uma baita vantagem. Se chegarem na final, ambos os times. Mas eu acho que isso que tu falou do Inter, de ter um bom futebol, de ter um bom elenco, isso tudo favorece para bons resultados, né, cara? O resultado vem a partir de um bom futebol. E o Inter tá mostrando tudo isso.
O Grêmio é um time em construção ainda, mas já tem alguns resultados de ver que tá no caminho certo.
Tem alguma coisa para sair ali,
tem,
né?
Tem.
O Inter vai ter uma pedrada na frente, que vai ser a equipe do Nova Iguaçu agora. Tá na semifinal do Carioca, né?
Deu um trabalho pro Vasco.
Empatou com o Vasco
ontem.
Fora de casa. E, fez 8-0 na primeira partida, tá empatando com o Vasco fora de casa, apesar de ter tido jogador expulso de ambos os lados, né? Claro, depois da confusão que teve. Mas, cara... Para mim, o resultado da final do Gauchão vai depender mais desse jogo contra o Nova Iguaçu do que contra a equipe do Juventude. Não sei se a Anderson vai concordar comigo. Que sabe muito mais dentro do que eu. Só que assim, cara, é uma pedrada extremamente difícil na frente do Inter.
O Inter, ele tá com favoritismo, querendo ou não, né? Mas agora entra em outra polêmica, tá o Borré e o Thiago Maia no bid agora, né? Eles podem estrear quarta-feira. Então, tem que ver como o time vai se comportar com a entrada deles, se eles entrarem. Mas também quero ressaltar muito o que o Miguel falou do elenco. O time tá com um elenco muito bom e tu consegue perceber que eles estão bem, assim, que eles se dão bem, que eles estão bem entrosados. Até o Thiago Maia falou hoje em entrevista que o Kudê ligou para ele, né, nesse final de ano, encheu muito o saco dele para ele vir, e ele disse que ele quer honrar com todo o esforço que fizeram para ele vir pro Inter, então eu tô com uma expectativa muito grande.
Compraram o projeto, né, isso que é legal de ver.
Aquilo que o Renato já falou algumas vezes em outros anos, é uma dor de cabeça boa pro treinador, né, cara. O Inter tem bons nomes em várias posições do campo, várias opções, tem tudo para dar bom.
E
cara,
é isso aí que o Felipe falou, eu concordo de cada resultado na grande real, principalmente desse início de ano. Quando tu tem um calendário vasto, como um Brasileirão, quando tu tá derrapada por ir com um Goiás, com todo respeito ao Goiás, mas se tu perde uma
toda
partida...
Toda a nossa solidariedade com os torcedores do Goiás que estão assistindo aqui.
Sim, tu até pode perder uma partida agora nessa semifinal, empatada, gauchão, mas tu tem que ganhar. O Inter, no momento que está, no dinheiro que gastou, no projeto que comprou, tá tudo favorecido para ele para dar bom. Só que aquilo de lá, quando dá errado, a imprensa cai em cima, cai matando, e qualquer dessas coisas pode acabar criando uma crise, às vezes, a maioria das vezes, idiota, mas, perdão pela palavra. Dito isso, a vitória convencendo contra o São Luís fortifica muito. É aquilo de lá. O futebol, para ser levado a sério, principalmente quando é um time que nem o Internacional, que gastou muita grana, mas ainda é o sexto, sétimo a ter gastado mais, porque tem menos dinheiro que os outros clubes, tem que ir colocando tijolo por tijolo. Ganhou as quartas e finais em casa, bem ganhado e jogando bola. Ganhou, agora vai jogar contra o Iguaçu, tem que ganhar bem ganhado, tem que chegar na final forte e tem que ganhar do Grêmio. Pior de tudo seria perder para o Grêmio uma suposta final, claro. Mas é o trabalho um passo de cada vez. Não adianta já pensar lá no Grenal, tomar 1-0 do Nova Iguaçu agora e toda a imprensa gaúcha começar a falar que o Cudê é um completo louco da cabeça.
É, já falava, né?
Não, já falam.
Eu acho que pro torcedor colorado, cara, além dos resultados, o ponto positivo desse time, se tudo der certo, é voltar a jogar um bom futebol, como tu tava falando, né, cara? É voltar a ter uma cara, voltar a ter uma identificação. Claro que todo mundo é meio imediatista na hora dos resultados, todo mundo quer resultado, ainda mais no Gauchão, o cara quer o título. Mas trazer de volta um bom futebol é muito importante, principalmente para o torcedor, né, cara?
Essa coisa da Copa do Brasil também, o Inter gastou. Essa coisa do Inter ser o sétimo me espanta bastante, porque fez uma grande janela, né, e ser apenas o sétimo em quesito gasto. Disso, cara, é uma gestão completamente diferente. Tinha gente que queria que o Barcelos não renovasse. Eu... muitas vezes na minha vida no passado me segurei para não ser uma pessoa completamente ofensiva, xingando em relação ao Internacional, que queria uma coisa imediata, sempre essa coisa imediata, não querem construir uma, não conseguem ver, que nem tu falou do imediatismo, mas uma coisa que é imediatista, que eu concordaria a vitória contra o Nova Iguaçu, porque a Copa do Brasil paga muito bem, né? Apesar de ser o sétimo, ainda é muito dinheiro gasto. Então, além dos salários, né? O salário do Borré não é pequeno, é louco. Né? O salário do Alário também é grande. Então, cara, Copa do Brasil, claro, todas as competições pagam, mas a Copa do Brasil, cada fase que passa é um pix no bolso.
É, não muito tem importante. Tempo para tu se ajustar na Copa do Brasil. Tu tem que se ajustar conforme tu vai ganhando, vai passando.
A Copa do Brasil é bem imediatista, porque o dinheiro, os pila, vale.
Eu ia falar da janela de transferências da equipe do Inter, né? Cara, é um absurdo o time europeu que o Inter monta. Tem Valência, Alário, o Rocher, o Alan Patrick, o Fernando, o Hugo Maio, o Arangues, o Wanderson, agora o Borré, o... cara, assim, o Gabriel Mercado, um time europeu que o Inter montou nessa temporada.
O Alan Patrick é titular no Barcelona hoje em dia.
Louco.
Eu tô falando sério. O meio-campo do Barcelona é de dar sono.
Alan Patrick é o Cristaldo. Louco.
Isso aí não existe.
No ano passado a gente teve um bom debate no início do ano.
Não era bom debate, era um debate horroroso. Não valia
obviamente, nem os torcedores mais gremistas concordavam com essa falácia.
Perda de tempo.
Mas, mas a gente chegou numa votação e o Cristaldo ganhou do Alan Patrick. O Alan Carrion até votou no Cristaldo também, né?
A gente teve que chamar a gente de fora.
Que crime falar isso, hein?
O clubismo falou alto no programa.
Ah, não, teve momentos que foi triste a situação.
A bancada era muito grande.
Era só eu, às vezes,
sim,
olhando pro teto e torcendo pro Alan. E daí vinha o Alan me defender, gritar aqui no microfone. Era só isso aí que tinha.
O Alan era absurdo, cara. O Alan pegava, ele chegava na mesa e começava a gritar, assim.
Tá louco,
era a voz colorada, a voz do povo.
Tinha que pegar um suquinho de maracujá.
Mas gurizada, pra
mas o Cristaldo é bom jogador.
Mas aquela Patrick é outro nível, né?
É craque.
Só agora.
O Haaland não é craque, o Alan Patrick é craque.
Tem esse isso. Debate aí, tem essa discussão.
Mas eu falo e afiro.
Louco.
Claro.
City?
O Haaland não é
craque.
Ei, faz um corte só dessa
é um
parte
fenômeno,
agora.
Mas ele não é craque.
Ele é um jovem promessa, então.
Bota o Alan Patrick numa ponta do campo e o Haaland fatia a bola.
É.
Lançamento, no
pé. Mas aqui um é meio centroavante, né, meu rei?
Fatia a bola, não quero saber. Eu sou nada e eu sei fatiar a bola.
Louco.
Melhor que o Haaland.
Miguel Cardoso é melhor que o Haaland, o nosso Fat Bruyne. Gurizada, para acabar o programa, então, fechar com 30 minutos quase cravados. Palpites, pitacos para a partida de quarta-feira às 20 horas no estádio Mané Garrincha entre Internacional e Nova Iguaçu. Vou começar pela Andressa.
Bah, eu vou falar que vai ser 3-0 pro Inter.
Pouco.
Humilde.
João.
Respeitando os 8-0 que o Nova Iguaçu fez, eu acredito que eles possam fazer um gol no Inter aí. Chuto 3-1.
O cara roubou meu palpite.
Tomás Ortiz.
Pode ir primeiro.
Com vontade, cara.
É 3-1 também. A última vez que eu concordava.
Não aposta então pra ver se a gente acerta.
Não, aí vai dar bugio, vai dar errado. Posso saber.
É, mas são muito loucos pra manter um placar desse, pelo amor de Deus.
Tomás Ortiz.
2-0.
São
2-0.
Samuel Marques, que está ali fora, nos acompanhando aqui. Placar para Internacional em Nova Iguaçu. Nova Iguaçu e Inter. 2-0 para o Inter.
Alan Gattuso.
2-1 para o Inter.
O cara pé no chão.
Pé no chão. Canta ali ainda. Canta. Palpite para o jogo de Inter contra Nova Iguaçu. 3-0 Nova Iguaçu. Louco. É, cara, eu vou falar que vai ser 2-1 para o Inter, cara. Eu acho que o Nova Iguaçu não vai ser fraco ofensivamente, mas também não vai ser suficiente.
Eu creio que o Nova Iguaçu vai conseguir resistir bem ao Inter, só que o Inter vai ser bem...
É que se sair para fazer esse gol, vai tomar também.
Vai tomar.
É. Claro, mas aí que tá a questão.
Aí, o Nova Valência vai errar 12 gols.
Eu confesso que eu tô bem intenso, tipo, nem é pela Copa do Brasil, é mais pela semifinal do estadual, né? Tu tem a Caxias de um lado e o Internacional do outro, e tu vê a expectativa de... Os dois decidiram uma decisão.
Pá. Não sei que expectativa que tu tá vendo, cara. Não sei onde
vai
é que tá.
Mas tudo bem,
isso.
Né? Ele tá muito feliz, deixa aí.
Sério?
Não, cara, não,
vou, não vou tirar o brilho, já...
Pode acontecer, aconteceu.
Deixar a mensagem aí pro Feliz, né, que não está aqui conosco, está lá no quartel.
Sanga.
Abraço, Feliz. Brasil. Saudades de ti, cara. Era a felicidade dessa faculdade. Gurizada, esse é o titular da rede.
Fala, Caxias e Bahia também, tia.
Ah, vai, fala Caxias e Bahia então, cara.
1-1, Caxias nos pênaltis.
É, ele quer sofrer, mesmo. Né? Ele quer sofrer.
Eu vou contigo.
Mas também é, contra o, é com o Argel Fux no comando.
Cara. Tá, 10 pilas de casa, vamos passar depois então. Tá bom. Eu sou parceiro. Não.
Pô, vamos lá, João. Placar de Caxias e Bahia.
2-0 Bahia. Bahia também fez uma baita contratação, uma baita janela de transferência.
Everton Ribeiro. Andressa.
Eu também, eu vou de 2-0 pro Bahia.
Cara, eu acho que o Bahia vai fazer um atropelho pra acabar com a mentalidade dos jogadores do Caxias. Vai ser 4-0.
E do Tomás também.
4-0 pro Bahia,
sim. Com o Argel Fux no comando, não se espera por nada, né?
Pessoal, esse foi o titular da rede. Sexta-feira nós voltamos com mais notícias, com resultados e com mais palpites. Obrigado a quem acompanhou aqui, até aqui no YouTube. Daqui a pouquinho mais chegando no Spotify. Beijão pra vocês. Até sexta-feira, gurizada.